Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos, hoje quarta-feira, 19 de junho de 2019, véspera de feriado. Em muitas cidades do Brasil comemora-se o feriado municipal, até porque depois a gente vai entrar no mérito da questão sobre se é feriado ou não, mas amanhã, quinta-feira, olha, tirando o comércio, o restante não vai funcionar. As indústrias não funcionam, as escolas fecham, porque amanhã comemoramos 20 de junho, Corpus Christi. E o que é comemorar Corpus Christi no século XXI? Ou mais propriamente, nesses dias atuais? Para a gente falar sobre o significado da data, o porquê surgiu, se é feriado, se não é feriado, para você interagir mais com a gente. A gente vai falar hoje, porque amanhã a gente vai ter uma série de ações voltadas diretamente a esta data tão importante para os católicos no Brasil. 11 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel. Padre Marciano Guerra está aqui conosco para nosso especial Bom Dia, mais uma vez. Nosso parceiro já daqui a pouco vai entrar no Ministério do Trabalho requerendo seus direitos aqui, Padre Marciano. Bom dia.
Rosângela, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes da tua rádio. Uma alegria estar aqui de novo, né? Quando eu entrei, eu disse de novo, né?
São vários assuntos que a gente deveria ou poderia explorar mais com os nossos ouvintes, até porque somos um veículo de comunicação que tem por obrigação a informação, mas mais ainda porque somos uma empresa de freis, né? Então, nós precisamos conversar o máximo possível para tirar alguns ranços, que as pessoas, sabe que tudo que é muito falado, as pessoas, se não têm conhecimento, acabam até mesmo deturpando, né?
O aspecto formativo, né? A gente sempre está buscando o conhecimento,
se formar. E no aspecto didático também, Padre Marciano, é muito importante a gente abordar. Que bom que a gente pode fazer esse tipo de bate-papo. Conosco também a jornalista, mãe blogueira, milionária, quer dizer, integrante do setor da juventude, Larissa Rizzon. Sim, porque agora, né, Padre Marciano, agora ela é poderosa, ela é autônoma.
Autônoma e poderosa. Engraçado, eu não sabia que andava junto isso.
Agora que tá trabalhando pra caramba, né, Larissa?
Exatamente, só quem sabe, né? Inclusive, eu tô participando de um grupo na Microempa também, de empresários,
de
né?
De
microempresários. E a vida não é fácil de ninguém, hein?
Com certeza.
É uma luta diária. E aí, agora, os limites quem se coloca somos nós, né?
É, tu sabes então, que a gente fez aqui um painel falando sobre ter o próprio negócio, né? E tem, inclusive semana passada a gente fez com a gurizada da SIC, que participa do projeto Mini Empresa, e eles mesmos disseram, nossa, eu não imaginei que trabalhasse tanto, né? Porque as pessoas, é dono de empresa, não faz nada, só ganha dinheiro.
É interessante esse viés, né? Não é bem assim, sim, eu sempre digo que meu chefe é muito brabo. As minhas metas são bem altas e quando eu vejo, eu tô lá com o computador, 11h30 da noite lá, então tem que cuidar. Bom dia ouvintes, bom dia Rô, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre muito bom aproveitar a oportunidade desses microfones, né, pra trazer notícia boa, pra falar de coisa boa. Acho que isso é uma graça.
E hoje é interessante tu estar aqui, Larissa, apesar de a gente ter milhões de jovens hoje que fazem parte do setor da juventude aqui da nossa diocese, mas a Larissa é mulher e mãe e jovem, então contribui um pouco mais até para desmistificar certos ranços, né, da Igreja Católica, que acho que aos poucos vai se quebrando, depois a gente entra mais neste mérito da questão. Conosco também uma catequista, a Nilce de Fátima Borges, ela que tem aí à sua frente crianças e jovens, né, Nilce?
Isso.
E é um importante momento também para a gente parar, porque a gente sabe que estudar de 100 pessoas, uma gosta, né? Ninguém, eu lembro da nossa época de criança, só que tem épocas da nossa vida que a gente precisa estudar mesmo não querendo. Então, a catequese também, tem que ir para a catequese, tem que estudar mais coisas, tem que ler mais coisas. Só que lá na frente, quando a gente se torna adulto, a gente vê da importância, né, de ter feito esse sacrifício aí para ir para aula... Debaixo de frio, de chuva, porque a gente mora em Caxias, né? Não dá para dizer muito sol, porque, enfim. E a Nilce nos passa também essa experiência, né, Nilce? Bom dia, obrigada por ter vindo.
Obrigada do convite.
Eu sei que tu saiu de uma aula agora há pouco, né?
Saí correndo de uma aula de catequese. Eu trabalho com jovens e adultos também. Trabalho com a catequese dos adultos. E é um trabalho que eu considero muito bom, muito gratificante. Apesar de os mais jovens não, às vezes não demonstrarem tanto interesse, mas a gente tem que apelar para técnicas que chamem a atenção deles, né? Que traga para o nosso convívio, né? Para aquilo que a gente se propõe, né? Aquela missão que nós catequistas nos propomos fazer, que é falar e explicar a palavra de Cristo junto, né? Interpretar a Bíblia,
sim,
ler...
Mas a sala de aula não é nada atrativo. Quem tem que tornar atrativo, infelizmente, ainda são os professores. Então, a gente sabe dessa dificuldade,
sim, é,
né?
É difícil.
Mas
eu junto. Como professora, que meio que sou aposentada, mas eu procuro. É uma coisa que eu amo, é essa profissão. Então, é por isso a minha dedicação com a catequese.
E com certeza todos os dias tu tem a resposta de que vale a pena,
sim,
né?
Vale a pena.
Para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou falar o significado da data, né? Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica e que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre... 60 dias depois do domingo de Páscoa, ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. A gente vai abordar isso de uma forma atual, né? Nós temos hoje um folclore ao redor do Corpus Christi, que são os tapetes coloridos. Nunca entendi, Padre Marciano, o significado dos tapetes. Eu queria que o senhor me ajudasse também a entender junto com os nossos ouvintes. Mas o importante também para a gente abrir, a gente percebe que vivemos num país laico, né? Até que nos provem o contrário, pelo menos até agora é assim. Por isso, o Corpus Christi, que é uma data católica, não é feriado nacional, e sim feriado facultativo. Cada município tem o livre arbítrio de estipular se é feriado ou não. No caso, se você entrar no Titio Google, você vai colocar ali Caxias do Sul e ainda não é uma data de feriado municipal. Mas é feriado facultativo, como o padre lembrou aqui, banco não abre, escola não funciona, enfim, a cidade acaba parando, porque é uma data religiosa e que há muitos anos se tornou até, se a gente não falar, as pessoas pensam que é feriado nacional, né?
Isso.
Padre Marciano, através desse significado de Corpus Christi, trazendo um pouco para a nossa atualidade, que é o corpo de Jesus, que é a Eucaristia, que é a hóstia que a gente toma na igreja, que, aliás, essa hóstia, na minha época de Eucaristia, eu tinha um medo de morder a hóstia, padre, porque tu não tem ideia. Né, Lari? A gente não tinha medo de morder.
Sim.
Porque parecia que estava mastigando o corpo de Jesus.
Até hoje eles têm.
Até hoje eles têm esse temor de morder.
Por que esse temor, padre Marciano? Se eu mordesse sem querer, eu acho que eu passava o dia inteiro mal, porque eu pensei que ia acontecer alguma coisa.
Castigo.
Acho que você começou com algo interessante, né? Dizer que o tema do nosso programa é pensar essas tradições, né? E toda a sociedade como a nossa vive de experiências de tradição, quer dizer, são realidades que são transmitidas, experimentadas, mas que vai acontecendo uma leitura contemporânea.
Graças, né? A Deus, né?
Moderna, digamos assim, né? Não é um moderno que abandona a tradição, mas é um moderno que lê essas tradições. Então, por exemplo, em relação a Eucaristia, né? Bom, nós entendemos que o que nós comungamos é pão, né? Então, se Jesus escolheu esta matéria, pão se come. Então, por isso que hoje se resgatou essa dimensão bem concreta do pão eucarístico como alimento. Por isso, não teria problema em eu mastigar, né? Normalmente não é necessário, porque é um pedacinho pequeno de pão. Uhum. Mas às vezes nós fazemos em grupos menores a celebração da missa com pão ázimo. Aquele pão muito parecido com o pão sírio, sabe?
Ah, que a gente... redondinho.
Isso. Mas aquele precisa mastigar, não tem, não, né? Você pega um pedaço. Então, por quê? Porque é o comungar, né? Teve um período que a gente teve uma visão, vamos dizer assim, não sei direito nem que palavra usar, mas uma visão um pouco mágica, talvez, né? De dizer assim, olha, eu estou mordendo...
Magrosa, digamos assim.
Excessivamente, sem a concretude. Sem a concretude. E o sacramento não é isso. Ele é a presença real de Jesus, mas é pão. Ele está presente num pão. E pão se come, como vinho se bebe. Né? No caso da missa, o padre, né, normalmente é quem apenas bebe o vinho nas nossas liturgias mais ordinárias, assim. Então a gente também cria ao longo da história alguns mitos e que não fazem bem. Na verdade é comungar, é alimentar-se de Jesus. Uhum. E aí por isso
simbolicamente está se interiorizando ainda mais a presença de Jesus,
isso, a presença de Jesus, a vida dele,
a Eucaristia.
Não, ela não é simbólica.
É um símbolo como sacramento, né? É presença real, mas é a, vamos dizer assim, a gente está comungando com a vida de Jesus, né? Uhum. Então seria assim, até a gente usa o conceito da nutrição, se fala isso, Santo Agostinho dizia isso, né? A gente se torna aquilo que a gente come, não se diz isso, né? A gente é aquilo que a gente come. Então, Santo Agostinho dizia, nós nos tornamos Cristo, né? Ou seja, quando a gente comunga é uma grande responsabilidade, né? Porque é o desejo nosso de viver como Jesus viveu. Então, e a festa, uma festa como essa de Corpus Christi tem a ver muito com isso, né? Não é um ritual exterior, mas vamos dizer assim, como festa é algo que aparece, né? Então as procissões, os tapetes, esse é o grande objetivo, né? De mostrar a nossa fé em Jesus na Eucaristia. Mas é sempre algo que se dá como interioridade, né? A comunidade cristã se alimenta de Jesus para que Jesus apareça para o mundo, né? E isso às vezes é um pouco embaçado, né? Porque tanto nós pessoalmente quanto a comunidade é imperfeita, né? Nós estamos todos buscando
melhorar, né?
Esse aparecer como Jesus vivia, né? Aparecer quer dizer manifestar, né?
Didaticamente, durante esta festa, são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão, onde é conduzido geralmente pelo bispo ou pelo pároco da igreja. O Santíssimo Sacramento, que é acompanhada por multidões de fiéis em cada cidade brasileira. A tradição de enfeitar as ruas começou pela cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. A procissão pelas vias públicas é uma recomendação do Código de Direito Canônico, que determina ao bispo diocesano que tome as providências para que ocorra toda a celebração para testemunhar a adoração e veneração para com a Santíssima Eucaristia. Por isso, o fato dos tapetes, que começou lá em Minas Gerais e que também no Rio Grande do Sul agora é destaque com a cidade de Flores da Cunha, que recebe muitos turistas justamente para não só acompanhar a procissão, mas também visualizar os tapetes.
Essa celebração ela começou no século XIII, né? Então, foi uma coisa um pouco... No primeiro momento até não era algo oficial, né? Do
os tapetes,
do Papa.
O senhor disse que começou...
Não, a tradição de levar Jesus, porque qual que é o rito, né? Uhum. Tem a missa, né? Que pode ser dentro de uma igreja ou fora, né? E depois desse momento de missa, então se faz uma procissão com a hóstia que foi consagrada durante aquela missa. Então isso era feito. A questão dos tapetes é mais de origem portuguesa, por isso naquele espaço ali em Minas Gerais se expandiu, mas em cada lugar do mundo tem um jeito. Isso é muito bonito. Nesse dia, até existem alguns sites de notícias que eles começam a jogar fotos assim de vários lugares do mundo. Então é bonito, porque para alguns é o tapete, para outros são o enfeite das casas, é muito comum. Eu sou de São Marcos, né? A minha família lá também tem os tapetes, é muito bonito também. E é muito comum as pessoas enfeitarem as casas. Então elas colocam lençóis, lençol não digo, né, uma cortina diferente, um tecido, daí coloca uma frase, flores, é uma maneira de dizer que nesse momento é a presença de Jesus na cidade, no mundo. Né?
Aqui a gente também já inovou, já tem alguns anos com os cobertores,
isso,
né,
Mari? Isso.
Também é uma iniciativa legal.
É uma iniciativa legal. E, na verdade, sempre que se volta para a solidariedade, fica ainda mais legal, né?
Sem dúvida.
Porque aí a gente consegue ampliar e fazer a verdadeira função nossa, que é de também olhar para os que não fazem parte, né? Não estão ali, no caso, envolvidos no rito e tal. Então, esse ano até tem uma ação com a hospedagem solidária, né? Não sei se tu sabe, Rô.
Novidade pra ti.
Tu sabe detalhes, padre, até não
Sim,
lembro tudo.
Recordam que tá acontecendo lá na Sagrada Família a hospedagem pros moradores de rua à noite. Então, esse ano não vai ser recolhido cobertores, enfim, mas vai ser focado na coleta da missa. Toda ela vai ser destinada a esse projeto.
Pra ajudar,
né,
a manter o projeto.
Isso. Todo ano é feito nessa celebração alguma ação caritativa, alguma ação social, justamente por aquilo que a gente está dizendo. E a opção desse ano, então, foi essa. Os últimos anos têm sido cobertores, né? E esse ano, então, foi uma decisão, já que tem essa ação concreta e o projeto recebe muitas doações, mas às vezes não recebe a doação financeira, assim, né? Que é para pagar a energia elétrica, que é para pagar a questão de algumas pessoas que trabalham ali diretamente, né? Então tem muito alimento, roupa sempre precisa, enfim, né? Às vezes eles fazem o pedido, mas essa questão do...
A ação social desta procissão...
Isso, será aqui em Caxias... Isso, em todas as paróquias, na verdade, onde as pessoas forem, a coleta da missa vai ser para esse, mesmo que a pessoa vá na sua comunidade, né? Porque nós teremos aqui no centro, às 14h30, mas nas outras... E também outras cidades da região farão essa coleta aqui para esse projeto. Tamanha importância também e significado, né? Agora está esfriando, né? A gente teve uns dias de calor aí, né? Mas agora o frio já vem, aí aumenta o número de pessoas que necessitam também dormir num espaço mais adequado, enfim.
Tá aí, então, para você que está ouvindo, espalhe a informação agora já de fonte fidedigna aqui, não é boato, não é fake news. Qualquer pessoa que for à missa amanhã, dia de Corpus Christi, na sua diocese, na sua igreja, a gente pode falar do quê?
É a coleta, as esmolas, isso. A coleta da missa.
O que você quiser dar será revertido, então, para o projeto que está acolhendo os moradores de rua, coordenado pela Kelly Mandela, que esteve aqui já, a gente fez um painel sobre isso, sobre a importância. E como é bom ver que as coisas funcionam, né? Como é bom ver que tem resultado e por isso que as pessoas continuam colaborando.
E isso que é legal, isso, Rô, que tu falou, é o que eu acho que é o grande objetivo, é que a gente contextualize as ações da Igreja Católica para todos, né? Para que todos se sintam beneficiados e para que vejam que a gente não é um grupo fechado, muito menos uma doutrina...
Né?
E também não é só uma doutrina, né? Sim. A gente realmente vive aquilo que a gente fala. Isso que é o mais legal. E quando a gente se remete a moradores de rua, por exemplo, realmente é um público, digamos assim, que a gente podia tranquilamente tocar a nossa vida sem abraçar. E esse projeto está sendo lindo e fundamental aí para a nossa cidade, né? Tanto que foi ampliado esse ano, né? Está repercutindo. É uma forma da gente ver que a gente não está sendo hipócrita nos discursos, né? Que a gente sai da missa e faz alguma
Sabe
coisa.
Sabe que tem rolado alguns vídeos que eu recebo também de Portugal, da própria Itália, né? Que são incentivos que o próprio Papa Francisco está pedindo para que as pessoas, não só os padres e freiras, enfim, que façam, né? Que abram as suas portas, que desenvolvam projetos, enfim. Em Portugal, viu uma igreja super legal que durante a madrugada eles abrem para os moradores de rua entrar e tudo mais. E aí eu fico muito orgulhosa, porque eu digo, nossa, mas em Caxias isso já acontece, não é de hoje, né? Isso que eu já tenho uns 3-4 anos, né, que existe, ou 2 ou 3 anos.
Acho que é meio recente ainda.
A ação de levar a comida nas quintas à noite, um dia, então são várias igrejas evangélicas, grupos que levam, e a Igreja Católica também, há uns 3 anos mais ou menos. E a hospedagem, o dormir, então, é desde o ano passado.
Com certeza esse projeto vai ser ampliado.
Eu acho ótimo para se colocar no lugar do outro, né? Sim, sim. E é isso que nós temos que passar para os nossos catequizando, para os nossos jovens, essa ideia de não só falar da boca para fora, eu sou católico. Uhum. Tu tem que demonstrar em atitudes, em ações, a tua verdadeira fé. Que é o que, que Jesus nos ensina. Então, a partilha, né? A partilha do pão, a partilha de tudo, das Sim. ideias, de tudo aquilo que nós temos de dons, tentar partilhar com o próximo.
Para tu chegar num diálogo mais direto com os jovens de hoje, Nilce, nas tuas aulas, quando tu aborda o assunto Corpus Christi, vocês conseguem trazer para os dias de hoje, como, por exemplo, é o projeto que abriga os sem teto, é o projeto que dá comida, são várias ações que dá para serem exemplificadas também no nosso dia a dia.
Sim, sim. Nós temos que fazer isso. Sempre tentar associar o que aconteceu lá no passado, como é que era o contexto da história naquela época, da história religiosa, né?
Sim.
E como que é hoje. Quais eu sempre costumo fazer, a gente combina mais ou menos, fazer uma comparação. Como é que era na época, como é que é agora, como é que é hoje? Será que nós estamos vivendo o que era naquela época? Será que nós estamos realmente realizando aquilo que Jesus pediu, cumprindo a nossa missão? Uhum. Será que sim? Então, eu sempre costumo fazer essa pergunta e é muito bom, eles colaboram, principalmente grupos da pré-crisma, eles são maravilhosos, eles têm umas ideias muito boas, precisa ver o que eles participam.
Que eu acho que quando a pessoa se envolve, né, lá, tu que faz parte do setor da juventude, vocês têm a diferença, né, dessas ações de participação profunda mesmo, né?
Ela se torna o dia a dia da gente. É. E aí é quando aquilo... Acho que até esses dias explicávamos para uma pessoa que não entende muito, que numa aula, eu e minha irmã, porque eu sou prof de inglês também, e aí tínhamos um aluno que não entendia, né, como a gente se envolvia tanto e tinha tempo. E aí ela disse, não, é que na verdade, quando a gente faz isso há muito tempo, isso faz parte do teu dia a dia, não é um trabalho, isso não se torna pesado, né? Claro, vira e mexe, a gente tem altos e baixos na vida e precisa se dedicar.
Sim.
Mas, se não, não é para ser um peso. E aí tem toda uma outra construção que vem junto, né? Tem uma família que a gente tenta levar para esse caminho, tem o quanto tu pensa antes de fazer uma besteira, tem o quanto a gente cria relações e amizades mais sólidas do que o mundo oferece, aí de forma, né, mais banal, assim. E aí toda uma rede de apoio e de relacionamento vai se criando.
Antes,
então não se torna
assim,
um serviço e um peso.
É, antes tu já era assim, agora com o filho, então... porque aí a preocupação triplica, né?
Triplica,
isso eu vou deixar pro meu filho.
Exatamente, eu penso, tomara que alguém continue isso, senhor. Porque assim, eu tava pensando em me aposentar já de algumas coisas, mas eu pensei, vamos mais um pouquinho,
mais um pouquinho,
né? Quem sabe mais uns 10 anos até ele poder assumir alguma coisa. Coitado, ele nem sabe tudo que está por vir.
A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de setembro de 1264.
Logo ali, né, padre?
É, isso aí.
A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino, em busca da terra prometida. O Antigo Testamento diz que o povo peregrino foi alimentado com maná no deserto. Com a instituição da Eucaristia, o povo é alimentado com o próprio corpo de Cristo. É isso didaticamente, né, padre?
Isso é uma fundamentação mais teológica, a gente diz, espiritual, né, própria das tradições religiosas, né? Então essa questão do caminhar, do estar a caminho, que é uma grande metáfora da vida, né, a vida como um grande caminho, e as procissões como algo que expressa essa caminhada, né, até tem um valor terapêutico, assim, muito bom, né? Hoje muita gente incentiva não só a caminhada como algo que faça bem ao corpo, mas a própria mente, né? A gente, quando caminha, parece que as coisas vão um pouco se ordenando, né? A gente vai, a gente se sente melhor. Então, essa pequena caminhada que é realizada é a expressão de todas essas realidades, né? As religiões e o cristianismo, o catolicismo, também tem esses momentos que são rituais, simbólicos, né? Então, nesse dia, se costuma caminhar, né, e se caminha neste caso específico, então, recordando todas essas experiências. Então, o povo no deserto com o maná, né, eles estavam...
O que é o maná, Fabinho?
Maná é um vegetal, é um...
Uma plantinha,
uma planta, uma coisa que se come. Isso, uma coisa que se come.
Que é característica lá da Ásia, né? Do Oriente Médio.
Exatamente.
Isso,
eles.
Acho nem com esse nome, né?
Isso, eles estavam no deserto, né? E aí, claro, ali tinham esse alimento, né? E eles entendiam e liam esse alimento como algo que Deus tinha dado para eles, né? Depois teve uma fase que eles reclamavam, né? Diziam, ah, a gente tem que ficar comendo isso aqui, etc. Né? Mas eles estavam caminhando rumo a um projeto, um objetivo que era ter uma terra onde eles pudessem lá ter a sua vida, ter o seu culto, né? Tudo isso que eles buscavam. E depois, então, nós lemos essa experiência como a Eucaristia, né? Então, nós não nos alimentamos mais do maná, mas no deserto do nosso mundo nós temos a Eucaristia, quer dizer, o alimentar-se do Cristo, né? E do seu amor e da sua presença. Então, essa festa tem um pouco esses fundamentos. Na época também tinha uma série de conflitos ligados a própria fé em relação à Eucaristia, à presença de Jesus no pão e no vinho. Então, essas festas, elas surgem também como uma resposta, dizer assim, olha, isso faz parte da nossa fé. Então, o Papa diz, olha, que seja celebrado desta forma, vamos recordar. Toda vez que a gente está esquecendo de alguma coisa, né, que é importante, surge, né, algo que nos recorda, né? Então, é um pouco esse o contexto, assim, também da época, né?
Falando em contexto e época, me veio agora com a sua fala, Padre Marcelo, eu gostaria que os três colaborassem com os nossos ouvintes. Existem ainda decisões que não sei se mudaram ou quê. Por exemplo, eu vou à missa para eu comungar, eu preciso confessar antes. Não posso comungar sem não ter me confessado. Eu vou à missa, mas aquele dia eu não estou afim de comungar, ou seja, então não valeu de nada a missa. Isso tudo, trazendo para os nossos dias atuais, qual é o diálogo que se faz e as interpretações dessas frases, hein?
Eu acho que enquanto o padre elabora alguma coisa mais...
Fala aí, Lari.
Né? Que eu sei que isso aí é meio complicado.
É bem complicado.
Vou dar uma enrolada, não, tô brincando. Eu vou dizer o que eu acho enquanto leiga. Olha só, né? Não é toda hora. Mas é porque eu não tenho o peso de ser um padre falando, graças a Deus, né?
Eu sou uma leiga.
Eu sou uma eterna.
Sabe?
A gente é uma eterna aprendiz, né?
Ainda está aprendendo.
Então, eu estou aprendendo, mas hoje, quando sou questionada a respeito disso, né? E a gente é muito questionado, então, nos grupos que eu coordeno, participo, enfim. É que esse é um assunto de ti com Deus, tá? Então, antes de mais nada... essa paz interior, essa fazer ou não fazer, isso tem que ser de ti com Deus e é uma conversa tua com Ele. Teoricamente, a gente não tem que estar explicando isso a todo momento para todo mundo, sabe?
Mas como agora estamos falando do assunto...
Exatamente, é interessante falar. Mundo, né? Mas precisa ser uma... Primeiro, existe uma... Antes de regras, uma relação com Deus. Se tu tem uma relação com Deus, que a missa faz um sentido na tua vida, que a oração tem sentido na tua vida, bom, aí tu tem que respeitar também aquilo que tu tá vivendo naquele momento. Se tu não tá em paz, aquela hóstia e aquela comunhão pode te trazer paz. Daqui a pouco tu tem um pecado grave, mas estar longe de Deus não é o caminho. Então, é isso que tem que avaliar. Mas sim, tem as questões mais de regras, né, padre? Que daí acho que o senhor pode falar.
De ritos até.
De ritos, né?
Mas... Qual é a tua colocação nas aulas, catequista? Porque as crianças devem te perguntar isso.
E como perguntam? Inclusive, os que mais questionam são os adultos. Mas até um catequizando que eu estou preparando, ele disse assim, eu ultimamente não tenho comungado porque eu... Acho que eu tenho que me confessar. E eu nunca tenho oportunidade, assim, porque eu vou, já chego na hora da missa e vai passando o tempo e eu acabo... Não... Ele me perguntou que ele acha que não é certo se ele não está perfeito na a parte espiritual.
E aí que nem a Mari disse, né? Ele mesmo já...
Ele mesmo se questiona, né? Será que eu estou correto?
É questionar.
É.
Então não adianta ele dizer, né?
Mas na própria missa, não sei se eu estou certa, tem um momento que a gente chega no início que tu faz aquela reflexão. Cada um faz a sua reflexão com Deus, né? Pede perdão das faltas que cometeu. Então esse é um momento, né? Que se pode também se confessar. Sim, mas eu acredito que é uma confissão. Nós, catequistas, sempre levamos os alunos a se confessar quando é na Páscoa e no Natal. A gente sempre leva, é sagrado levar eles fazer a confissão. Agora, quanto ao resto,
É legal a gente chamar também esse momento de uma conversa, né, com o padre. Sim, sim, porque a confissão, às vezes, fica um pouco um termo... Eu acho que tudo tem que adaptar às idades e à maturidade. Sim, sabemos que é confissão, os adultos e quem já está na idade, assim, pode tratar com um termo que tem que tratar. Mas, para os mais novos, dá para a gente explicar que é uma conversa, que é um bate-papo, que vai ser muito bom, que é aquilo que a gente precisa para aliviar. As nossas cargas e tal, né? Eu acho que pode ser por aí.
Inclusive, eles têm, assim, parece que um medo de enfrentar o padre na confissão. Eles ficam em pânico.
Claro, eu acho que é fácil lá dizer pro padre, padre, pequei porque eu fiz isso aquele outro.
Isso pra eles é...
Eu sempre brinco que pra quem acha que é difícil confessar com um padre, imagina o padre se confessando com outro padre. Não, é bem difícil também.
E é mais difícil também. Ainda,
né, claro, o padre também conhece, se confessa, né? Ou apresenta também a sua vida, né? Mas existe a... Qual que é a compreensão mais clássica ou mais, se eu puder dizer assim, jurídica como regra, né? É dizer assim, a comunhão não é simplesmente eu ir lá e comer um pedacinho de pão, né? É a comunhão, como eu disse antes, com a vida de Jesus, com a história de Jesus, etc, né? Então se diz assim que toda vez que eu comungo, eu desejo estar e eu estou nessa comunhão, com essa comunidade, com aquilo que eu estou professando também ali naquele momento. Então o fato de dizer, a confissão fica uma coisa exterior, mas acho que o mais importante, que é o caminho ordinário, né? Mas o mais importante é como eu estou vivendo esta comunhão com Jesus, né? Então vou pegar um exemplo extremo, porque a gente vai cair sempre nas questões, às vezes, ou de moral, ou de não sei o quê. Se eu matei alguém, né? Eu matei uma pessoa conscientemente, né? Eu quis destruir com a vida dela. Ou outras coisas que a gente possa fazer, né?
Isso também pode matar com palavras.
Com palavras, exatamente. Como que eu estou matando alguém aqui e no outro momento eu estou comungando de alguém que me ensina e que quer vida plena, né? Se eu sou violento aqui, né? Às vezes a gente pega exemplos extremos, uma questão polêmica, por exemplo, alguém que se separa, né? Que casou na igreja e está separado, né? Mas aqui tem alguém que vive a traição e a violência no casamento. Então, como que eu posso dizer, essa pessoa está sendo violenta, destruindo a outra, e está comungando? Porque formalmente está casado. Então, entende? No fundo, é mostrar o quê? A nossa comunhão com a Eucaristia é a comunhão com o estilo de vida, com o jeito de viver. O Papa tem uma frase que se usa por quem reflete sobre esse tema, né? Que mostra bem esse aspecto, né? A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas é o remédio para os frágeis, para aqueles que estão doentes, né? Então, é dizer que existe, sim, um conjunto de regras que dizem, olha, tem situações em que é melhor a gente não comungar com isso se a gente, né, está longe dessa experiência. Mas é, na verdade, a Eucaristia para nos fortalecer, né?
Resumindo, vamos ver se dá para a gente ampliar essa explicação didática. Se eu me sinto bem naquela semana, por exemplo, eu não fiz nada de agravante, digamos assim, eu estou bem, não tive oportunidade de me confessar, em contrapartida, eu quero comungar.
Sim.
Poderia. Fiz alguma coisa que eu já sei que já está me incomodando.
Sim.
E vou lá comungar para dizer, vamos ver se meu peso diminui. Aí
sim,
acho que não...
em princípio, sempre que a gente participa da missa integralmente, a gente está em comunhão, né, com esse espaço, né, com a nossa fé, com aquela comunidade, o ato penitencial da missa, no início a gente pede perdão, porque nós cometemos muitas coisas pequenininhas. É um exame de consciência, dizer assim, olha, eu estou aqui, mas ninguém é perfeito, nem o padre, tanto que o padre diz, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, né, não é de vocês, mas de nós, e por isso nós nos aproximamos desse altar para comungar, para participar da missa. Mas realmente, se tem algo que me incomoda, que me, não é para dizer assim, aqui tem uma alfândega, né? Olha, apresente o teu...
A sua carteirinha.
Não é isso. Todos isso, a Eucaristia é uma mesa de todos. A mesa é aberta, nenhuma igreja é fechada, não tem que pagar, etc. A gente entra livremente e participa. Mas é essa compreensão que você dizia. Antigamente se dizia, você tem que confessar, senão... Hoje a confissão pode ser um meio de você estar mais livre, mais pleno, mais tranquilo, né? Mais...
Tenho dúvidas de que o resultado é diferente.
Né? Com certeza.
E se eu puder complementar o padre, que eu acho que isso
é meio
estranho.
Hoje não, assessor
até,
especial,
né?
Para os assuntos complicados.
É que eu acho que eu sem vejo polêmico. Muito, não só o antes da Eucaristia, mas e o depois, né?
Claro.
Se realmente a comunhão daquele Cristo te transforma, vai te fazer bem e tu vai ser melhor e não vai voltar a pecar, no sentido de, não cometer os mesmos erros. Enfim, tem outros, se for o caso, mas... Então, é isso que eu penso. Não só o antes, a gente avalia muito o antes, mas e o depois, né? E, na real, isso vale não só pra Eucaristia, mas pra uma missa. A tua participação na missa, ela te faz melhor? Se tu sai da igreja e reclama e briga com as mesmas pessoas e é
intransigente
nas mesmas coisas...
Ser.
Bom, daí não precisa, né?
Sim.
Então, a gente... Eu acho que também tem isso, tem que avaliar o quanto aquilo te transforma, né?
Agora me remeteu também para a caminhada da procissão, né? Porque não deixa de ser isso, né? Todos os dias a gente está caminhando naquela procissão, que seja de Corpus Christi, da Sexta-feira Santa, hoje a procissão, hoje não, né? Sempre foi, que é aquela técnica da introspecção e de repensar coisas. A nossa vida é uma procissão. Se a gente não caminha pensando no bem, tentando melhorar, então, meu filho, fecha a porta e vai para a morte, né? Porque vai fazer o quê? 11:39, Corpus Christi nos dias atuais. Este é o nosso tema do nosso bate-papo hoje, conversando com o padre Marciano Guerra, a jornalista, mãe, blogueira, integrante do setor da juventude, Larissa Risson, e com a catequista Nilce de Fátima Borges. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.